Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá pessoal e bem-vindo ao nosso programa Deixe a Bíblia Falar. Meu nome é Randy Short, eu sou o presidente e um dos professores do seminário. E o Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem, Recife, é muito bem-vindo. Nós vamos estudar esta semana algumas coisas sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, né? Então é uma carta muito boa, eu creio que vocês vão gostar muito. E também estou realmente a apresentar essas lições até para fazer uma pequena propaganda também para o curso que nós temos no EAD, né? O curso até nós temos no WhatsApp, sim. Nós temos cursos sendo dados pelo WhatsApp, né? A gente cria um grupo de pessoas que querem estudar um assunto e a gente, dentro de um mês, então a gente faz o estudo completo, né? E você recebe crédito, então, no seu histórico escolar lá no Seminário Teológico Ebenezer. Então, se você quiser também estudar este assunto, né? Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, então você pode falar conosco lá no seminário, você pode ligar para código 81-3342-5269 ou também você pode mandar uma mensagem para ebnesr@gmail.com. Deixa me repetir, ebnesr@gmail.com. pode mandar dizendo que você tem interesse em estudar Efésios ou um dos outros cursos que nós temos, né? Nós temos as cartas pessoais, nós temos Apocalipse, nós temos até quase 15 cursos que já estamos dando pelo WhatsApp, e todo mês a gente está acrescentando cursos, até que a gente tem todos os nossos cursos também sendo dados por esse meio. Então venha estudar conosco, ok? Mas hoje eu quero falar sobre a cidade de Éfeso, onde Paulo estabeleceu esta congregação, que depois ele escreveu, então, uma carta, esta carta que vamos estudar. Mas vamos estudar um pouco o fundo, né, dessa igreja, né, a cidade onde esta igreja foi estabelecida, né? E aí, então, a gente vai entrar no texto também do livro. Mas, no primeiro lugar, então, a cidade. Cidade de Éfeso era uma cidade muito importante naquela época. Eu acho que não pode nem exagerar a importância dessa cidade, era tão importante, né, no Império Romano, né? Ficava no mar Egeu, entre a Ásia Menor e a Grécia. Então, era uma cidade portuária muito importante que recebia comércio vindo do Oriente, não é, indo para o Ocidente, e aí então foi colocado lá em barcos, em navios, e foi mandado para toda parte do Império Romano. Não é muito importante, então, este porto. Também, não é, é uma cidade que era uma das cidades das sete igrejas, não é, que nós encontramos também no livro que João escreveu sobre a Apocalipse, né? As sete igrejas da Ásia, né? Que tem Sardes, Tiratira, Smirna, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, né? Mas também tem Éfeso. Agora, não é esta carta que a gente vai estudar, que o João escreveu em Apocalipse, nós vamos estudar a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que ele, então, iniciou nesta cidade. Mas ela é uma das sete igrejas de Apocalipse, então, vitorioso. Então, as ruas eram bem feitas, bem sinalizadas. Infelizmente, um sinal que tinha nas ruas era um sinal de um pé, né? Era gravado dentro da mármore da rua. Sim, as ruas eram calçadas, e calçado com mármore, já pensou? Deve ter muito mármore naquela região, então eles usaram a mármore para calçar as ruas da cidade. E aí, então, eles fizeram gravuras dentro da mármore, né, de pés, para mostrar a direção, mas infelizmente foi a direção para o prostíbulo, o templo, onde as profetisas que que servia nos templos dos deuses, então, onde eles praticavam a prostituição para ganhar dinheiro para sustentar o próprio templo. Foi assim que eles sustentavam a religião deles. Então, até quando alguém se prostituía e pagava, então era como se fosse um dever da cidadania, da cidade, dos adeptos daquele Deus para sustentar aquele Deus daquele templo, né? Então, e tinha sinalização nas ruas mostrando o caminho para chegar naqueles prostíbulos. O governo da cidade era muito bom então, também um governo bem organizado, bem moderno, com ruas modernas, como eu disse. Eles têm uma rua lá entrando na cidade, calçado de mármore, mas tinha também estátuas ao longo da rua, né, na entrada, e também tinha essas colunas, que em cima dessas colunas eles tinham torchas, né, eles tinham como iluminar as ruas à noite. Então, tinha até iluminação nas ruas, não é como qualquer cidade moderna hoje em dia também. Obviamente, não era eletricidade como nós temos, mas mesmo assim era um avanço muito grande nas cidades naquela época, porque eles tinham essas coisas modernas também. Outras coisas também. Então, além das ruas modernas, como eu estou falando, não é iluminado à noite, decorado também com essas estátuas. Então, também tinha água. Água, que eles trouxeram água. Vocês sabem que os romanos eram muito bons de construir estradas, né? Tem estradas até na Inglaterra que são usadas hoje em dia ainda, que foram construídos na época pelos engenheiros romanos, não é? Era muito bom. E também tinha nessa região muitas estradas construídas pelos engenheiros, mas também eles construíam esses aquedutos, né, trazendo água para as cidades. Eles não tinham encanação como nós temos hoje em dia, eles não tinham PVC como a gente tem e outras coisas que a gente usa para encanar as águas para as ruas e para as cidades, não é? Mas eles tinham esses lugares onde eles traziam água fresca, água limpa, de lugares longe, nas montanhas, que iam descendo através desses vias, esses canais que eles construíram para chegar na cidade, para os habitantes da cidade também ter água limpa, entende? Então era uma coisa muito boa. Além disso, eles tinham sanitários públicos na cidade, né? Eles tinham sanitários públicos, eles tinham banheiros públicos também, lugares onde podia tomar banho, agora público, eu acho que talvez a gente não gostaria de fazer uma coisa dessa, não é? Não sei a privacidade que tinha naquela época, não é? Nesses lugares, mas pelo menos eles tinham, eles se preocupavam com isso, até toiletes, não é? E tudo com água passando embaixo para levar as coisas embora daquele lugar. Muito bom, muito bom. Você pode ver isso nas ruínas lá. Tinha esse lugar também que era a sede do governo, né? Onde o governo reunia e fazia as suas decisões e seus planos para ter uma cidade bonita. E, como eu disse, eles adoraram os imperadores. Era até difícil para os cristãos naquela época, porque eles tinham que, de vez em quando, um soldado romano ou alguma coisa parava o cidadão e saudava com a saudação do imperador. E se o cidadão não respondia que César é o senhor também, então poderia ser punido. Então os cristãos às vezes eram punidos, eram perseguidos porque eles não respondiam dizendo que César é o senhor, porque para o cristão só tem um senhor, não é a verdade? E esse senhor é Jesus Cristo. Então eles não queriam honrar o César, o imperador, como sendo um Deus, né? Tem uma estátua bem grande aí, realmente, até tem uma pessoa em pé ao lado da cabeça dessa estátua. A única coisa que sobrou foi a cabeça, mas a cabeça, pode imaginar o tamanho da estátua de um imperador aí, com essa pessoa ao lado da cabeça, então quase a cabeça sozinho é quase a altura de uma pessoa. Então eles realmente investiram muito dinheiro nesses templos, não é, para realmente adorar os imperadores também, não é? Como eu disse, o templo lá foi construído lá no alto, era o templo de Diana ou de Artemis, né? Mesmo deusa, um nome romano e um nome grego aí, mas esse templo foi conhecido no mundo todo como sendo um lugar muito bonito, um lugar que podia ser visto pelo mar de longe. Infelizmente não sobrou quase nada desse templo, só as fundações. Então alguns artistas têm feito algumas artes, né, para mostrar como pode ser o templo naquela época, mais ou menos, não é, através as descobertas da fundação do templo, que ainda existe, mas realmente as colunas e tudo mais não existe mais. Parece um pouco Partenon em Atenas, não é? Mas deve ter sido maior. Então, Diana era realmente a deusa da fertilidade, não é? Então, as imagens dela são mostradas com vários seios, né, no peito dela, e aí, então, ela era considerada a deusa da fertilidade. Então, em grego, o nome dela é Artemis, e para os romanos, então, era a deusa Diana. Diana. Paulo, então, foi para esta cidade. Por que ele escolheu esta cidade? Eu creio que ele escolheu esta cidade pela sua importância, né? Ele queria iniciar uma igreja nesta cidade, ele queria evangelizar o povo desta cidade, porque de lá você pode chegar a qualquer parte do Império Romano, né? Seria muito fácil pegar um navio e viajar para Roma, viajar para Egito, viajar para até Espanha, lá no fim do Império Romano, né? Também. Então, vários lugares, Grécia, claro que está bem próximo, logo no outro lado do mar Egeu, poderia chegar lá na Macedônia também facilmente. Paulo queria ver uma igreja vibrante nesta cidade para poder evangelizar o resto da Ásia Menor e até ir para outros lugares também no Império Romano. E ele foi muito adequado para trabalhar nesta cidade. Sabe por quê? Bem, esta cidade tinha uma sinagoga. E Paulo era judeu. Então, uma das primeiras coisas que ele fez ao chegar nessa cidade, vamos ver na história da implantação da igreja em Atos, uma das primeiras coisas foi entrar na sinagoga e ensinar os judeus, né? E ele, então, foi embora, deixou um casal lá, vamos falar sobre isso talvez amanhã, na próxima aula, mas ele deixou esse casal lá, Priscila e Aquila, e ele foi embora, né? Aí, quando ele voltou, pouco tempo depois, ele também voltou para a sinagoga e ele ensinou lá durante 3 meses, né? Infelizmente, criou alguns problemas e ele saiu com os irmãos, então saiu com os cristãos, com os discípulos de Cristo e foi para uma escola e ficou lecionando nesta escola durante 2 anos. E durante aquele tempo, né, toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. Que coisa boa, né? Talvez 8 milhões de pessoas na Ásia Menor naquela época. E eles ouviram o Evangelho de Jesus através do trabalho de Paulo na escola de Tirano, né? Então, Paulo representava muito bem a cidadania de Éfeso, como sendo um judeu e tinha sinagoga lá. Mas também ele era romano. E, obviamente, essa cidade era muito importante para os romanos. Ele tinha a cidadania romana, né? Ele foi treinado, instruído, educado lá em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um grande mestre entre os judeus naquela época. Mas ele nasceu na cidade de Tarso, sendo Saulo. O nome dele era Saulo de Tarso, antes da conversão dele, da cidade de Tarso. E quem nascia naquela cidade recebia a cidadania automaticamente, ou um familiar dele tinha comprado a cidadania, então passado para os filhos dele, que chegou também a Paulo quando ele nasceu, então já nasceu com a cidadania romana. Então ele sendo romano também, adequava ele muito bem para ensinar e evangelizar essa cidade. E obviamente ele falava grego também, não é? Escrevia essas cartas em grego, então ele realmente foi muito, muito bom para estar neste lugar ensinando este povo.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342-5269.